dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 29 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo curso Aprendendo a Tocar, do Milo Andreu. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que de acordo com o pessoal do site XDA Developer, está colocando, por enquanto que se sabe, no aplicativo de Android, um recurso só de áudio lá, para escutar as coisas da plataforma. Eles fuçaram no código do app da Netflix para Android, encontraram lá um tal de um modo áudio, e como o nome indica, parece que a ideia é fazer só o áudio do conteúdo tocar sem necessidade, né, de estar tocando o vídeo também. Com isso, o usuário pode se liberar, por exemplo, só para escutar, né, se for, sei lá, um stand-up que não tem que ver muito o vídeo, ele pode só escutar isso aí, e poupar dados também, né, porque áudio é bem mais leve do que vídeo, mas é aquela coisa, né, código de aplicativo nem sempre é confirmação de que o recurso pode pintar, então vamos esperar, né, para ver se isso aí começa a ser testado nas próximas semanas. E enquanto isso, aqui no Brasil, os Correios estão testando, na verdade, um serviço chamado Locker. Ele é basicamente um armário inteligente que tem várias portas, gavetas também, que só abre a porta ou gaveta certa para a pessoa certa tirar o documento ou então uma encomenda. E de acordo com os Correios, está em teste já esse primeiro Locker no Distrito Federal. Então o usuário recebe um SMS dos Correios, né, com código lá de travamento da porta, falando claro também que a encomenda dele está disponível para ser retirada. E aí, em seguida, o que a pessoa faz é chegar na unidade, colocar esse código que ela recebeu numa tela, e aí sim, a porta ou gaveta é destravada. Os Correios comentaram que pelo menos a ideia deles, sabe como é que é os Correios, né? É chegar a 63 lockers aí, em agências tanto no Rio de Janeiro e Brasília também, até fevereiro do ano que vem, e depois expandir aí pro resto do país. Bom, e agora eu vou falar sobre a SpaceX, que abriu o primeiro beta dela de acesso à internet por satélite que ela está planejando, já faz um tempo para lançar nos Estados Unidos. Esse é o serviço Starlink, baseado nos satélites que ela está lançando faz um tempo, né? Lança pacotes aí com vários satélites de uma vez só, e esse beta cobra $500 por acesso ao kit de conexão e depois mais $100 por mês lá pelo acesso à internet. A SpaceX comentou que inicialmente a velocidade de 150 MB por segundo, com latências de 20 a 40 milissegundos também, e ela aproveitou para ainda por cima que a internet vai costumar cair bastante, porque ela tá planejando, né? Vai estruturar a coisa toda aí para lançar de verdade no futuro. Aliás, é por isso, inclusive, né, que ela comentou que o nome oficial desse beta é Melhor do que Nada, e aquela coisa, né? Por enquanto é só disponibilidade nos Estados Unidos. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a produtora do game Cyberpunk 2077 adiou de novo o lançamento do jogo, marcado para 19 de novembro, e foi para 10 de dezembro, e agora são mais 21 dias. Ela explicou que está fazendo uma atualização que vai ser lançada junto do jogo, né, para garantir que ele vai rodar direito em consoles mais antigos, novos também, a IP6 e o Google Stadia, e aí por conta disso, para não ter problema, precisou adiar de novo o lançamento do jogo, e remarcou ele agora para 10 de dezembro. E ainda sobre o mundo dos jogos, a Ubisoft anunciou que o serviço Uplay Plus dela, que é a assinatura de jogos, tem um nome novo agora, é Ubisoft Plus. Ela fez esse anúncio com a confirmação também, né, de que vai lançar em 10 de novembro o suporte a Google Stadia e também ao Amazon Luna, e o preço vai se manter o mesmo, $15 por mês. Bom, a seguir eu vou falar sobre um filtro de selfies em grupo, só que com o pessoal separado, né? Cada um no lugar que tá pintando no Snapchat. Mas antes disso, eu vou falar sobre o curso Aprendendo a Tocar de Piano e Teclado do Milo Andreu, que tá patrocinando aqui o episódio de hoje do Loop Matinal. O Milo é um tecladista que começou a tocar com 4 anos de idade, e hoje ele tem um canal do YouTube com mais de 300 mil inscritos, tem uma escola de música, e tem o curso online também, né? De teclado e piano, que você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue fazer com 10% de desconto. Ele escolheu patrocinar o Loop Matinal, que ele sabe que a música é o hobby aqui de muita gente, né? Tanto no meu caso aqui que apresento o podcast também, quanto quem escuta, e o curso é o seguinte. Ele fica no site aprendendoatocar.com.br e ele já passou da marca de 8 mil alunos que fizeram os mais de 100 cursos básico, avançado, intermediário de piano e teclado para conseguir aprender a tocar direito. Ele tem aulas de técnica, aula de repertório e aula também de teoria musical, e você pode escolher entre as 3 opções de plano para assinar com 10% de desconto. Então, para fazer isso, é só você acessar o site aprendendoatocar.com.br e usar o cupom LOOPMATINAL na hora do checkout. O link para o curso está aqui na descrição, clique também lá no canal do YouTube do Milo Andreu. Muito obrigado ao Milo Andreu pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, um aplicativo que aumentou bastante, né, a base de usuários aí durante a epidemia foi o Snapchat, e eles anunciaram agora um filtro aí que o pessoal vai conseguir fazer uma espécie de uma selfie remota para conseguir aproveitar um pouco mais, né, a situação que tá todo mundo envolvido. Eles estão lançando um filtro chamado Friendship Time Capsule, basicamente aí, traduzindo aqui rapidinho, é cápsula do tempo da amizade, e na prática o que ele faz é deixar você tirar uma selfie, escolher também um amigo que vai ficar naquela selfie, e ele aplica os dois juntos lá no cenário futurista que a pessoa escolher. Dá para escolher até o ano 2120 para as fotos serem aplicadas, né? Ele até envelhece o pessoal de acordo com a distância aí do tempo. Você escolhe o cenário da Lua, por exemplo, para aplicar as duas pessoas. E caso você queira saber mais sobre esse filtro, que poderia ser um episódio de Black Mirror, tem link aqui na descrição. E ainda sobre redes sociais, o Instagram anunciou que vai começar a aumentar o limite de uma hora para transmissão de lives para 4 horas para algumas pessoas. Eles disseram que estão liberando isso aí para quem nunca teve uma acusação de ferimento de direitos autorais ou de quebra de regras lá na plataforma como um todo. Bom, continuando com as notícias sobre redes sociais, o Wall Street Journal falou que o pessoal que trabalha no Twitter está irritado com o CEO Jack Dorsey pela distância lá da operação do dia a dia. Na verdade, isso está acontecendo tanto com o pessoal do Twitter quanto da Square também, que é a segunda empresa da qual ele é CEO, e a reclamação principal desse pessoal é que, apesar do fato dele ser o líder das duas empresas, está faltando compromisso aí com as tarefas do dia a dia. Eles contam que com cada vez mais frequência ele tem delegado decisões importantes para subordinados, né, para conseguir ter mais tempo livre aí no dia a dia, e caso você queira ler essa matéria completa, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Microsoft, ela divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Ela faturou 12% a mais na comparação ano sobre ano e lucrou 30% a mais aí também nessa comparação. E um dos destaques do relatório ficou para a parte de inteligência na nuvem, que faturou 13 dos 37 bilhões de dólares, aumento de 20% de um ano para cá. Ela disse que produtos de servidores e serviços de nuvem também faturaram 22% a mais. O Azure cresceu 48%. O faturamento comercial do Office cresceu 21%. Mas ainda assim, a divisão do Windows caiu 5% nessa comparação ano sobre ano de faturamento. A divisão do Surface cresceu 37%, o Xbox cresceu 30%. E por fim, sobre o relatório, Microsoft Teams cresceu 50% na comparação ano sobre ano e chegou a 115 milhões de usuários ativos. Ainda assim, por conta de uma perspectiva não muito boa, né? Estável na verdade, é de crescimento nos próximos trimestres, as ações da Microsoft caíram 4% na Bolsa de Valores. E caso você queira ver esse relatório na íntegra, tem link aqui na descrição. Bom, no dia do anúncio dos novos iPhones, a Apple lançou lá fora os fones Beats Flex, né, que não teve muito alarde, eles vão custar $50 nos Estados Unidos, e ela está autorizada agora para começar a vender esses fones aqui no Brasil também. Isso porque a Anatel já homologou esses fones, né, que apesar de custar $50 lá fora, vão custar R$580 aqui no Brasil, e agora a expectativa do pessoal é que os fones comecem a ser vendidos por aqui antes mesmo do lançamento dos iPhones, que o pessoal está comentando, né, que pode acontecer já na metade do mês que vem. Bom, e ainda sobre a Apple, ela parou de validar a instalação do iOS 14.0.1. Isso quer dizer que a partir de agora, quem está no iOS 14.1 não consegue mais fazer o downgrade, pelo menos indica, né, que a próxima atualização pode ser lançada nos próximos dias. Bom, continuando com as notícias sobre a Apple, o site The Information comentou que a relação entre ela e a Foxconn, que é a fábrica dela, né, que ela tem na China, está bem estremecida, por conta de umas roubadas de jogo da Foxconn. O Information comentou, por exemplo, que ela falou que contratou mais pessoas do que de verdade, né, para fabricar lá os iPads Pro com esse lançamento mais recente. E uma segunda coisa também que parece que rolou foi que ela usou equipamentos exclusivos da Apple para fazer outras coisas lá, sem autorização da empresa. Aí, em reação a isso, parece que a Apple aumentou a fiscalização e presença também dela nas fábricas da Foxconn, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e por último sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, pintou mais uma vez o rumor de que os iPhones desse ano têm carregamento reverso na parte de trás, que nem aconteceu lá com o rumor dos iPhones do ano passado. A diferença dessa vez é que os documentos mandados lá pro FCC, que é tipo a Anatel americana, prevê esse carregamento, né, um emissor e receptor também de indução, de energia por indução. E aí, em reação a isso, o pessoal está especulando, por exemplo, que pode ser que no futuro esses iPhones consigam carregar não só os AirPods e também o Apple Watch, mas as AirTags, né, que falam faz tempo que a Apple está para anunciar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao curso Aprendendo a Tocar do Milandreu pelo patrocínio aqui do episódio de hoje, e eu volto amanhã de manhã. Falou!